Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
Segunda-feira de informação e não para aqui na Rádio Frei Galvão. A gente te convida a participar conosco pelo 996188989 e o bate-papo é sobre saúde mental. Por que saúde mental? Porque dentro das empresas a gente precisa também ter esse cuidado. E existe uma norma regulamentadora conhecida como a NR1 e nós vamos falar disso a partir de agora. A nossa querida e amiga psicóloga, especialista em recursos humanos, Fernanda Zanin Aquino, está ao vivo conosco. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Feliz carnaval para você, viu?
Segunda-feira animada de carnaval.
A gente vai ajustar aqui o seu retorno para você nos ver também aqui no estúdio, né? E poder acompanhar junto conosco. Bom, queria te perguntar logo de início, por que saúde mental se tornou uma pauta tão importante dentro das empresas e corporações? Por que não mais somente treinar tecnicamente aquele funcionário ou colaborador, prepará-lo com atualizações tecnológicas, ficou no carro-chefe? Estamos falando de algo que é subjetivo, mas olha o tamanho da importância em se tornar uma norma regulamentadora e passível de punições para as empresas que não se adequarem corretamente, né?
Isso. Bom dia a todos. A questão da saúde mental, na verdade, ela sempre existiu, né? As problemáticas da saúde mental, ela sempre se fez presente em todos os contextos, principalmente no contexto do trabalho também, né? O que acontece é que nos últimos anos nós tivemos vários fatores que intensificaram isso. A instabilidade econômica, problemas sociais, desigualdade social, e a gente teve um marco muito significativo também, que foi a questão da pandemia da Covid-19. Né? Então, assim, com as mudanças bruscas e radicais que as empresas e as pessoas tiveram que fazer, houve uma intensificação das questões emocionais também, né? Então, a gente teve, da pandemia para cá, muitos casos de afastamento do trabalho por conta da saúde mental, e isso foi chamando mais atenção das empresas e de órgãos governamentais também, né? Se você pegar a estatística, houve um aumento significativo de afastamento do trabalho por conta de doenças ocupacionais. Legal. Então, isso chama atenção, né? E faz com que essa realidade ocupe um novo espaço, né? Nos órgãos competentes, nas discussões sociais.
Interessante.
Fernanda, a gente ouve muito falar sobre a nova geração, inclusive dizendo que a nova geração não quer mais trabalhar, né? Que antigamente as pessoas aceitavam mais as horas a mais de trabalho, dias corridos sem folga e etc. O que está fazendo com que essas pessoas busquem pelos seus direitos em relação a isso? Por que esse aumento de afastamentos? Tem alguma coisa a ver com realmente esse maior fluxo de informação, a tecnologia, uma cobrança maior?
Sim, eu até não diria que eles não querem mais trabalhar, né? Eu diria que existe uma geração mais bem informada, uma geração que briga mais pelos seus direitos. E que diante disso surgem os conflitos, né? Porque identificam irregularidades na empresa e aí questionam. E muitas vezes, embora a gente venha falando, né, de uma gestão mais aberta, na maioria das vezes as empresas não acolhem de fato muito quando o trabalhador se torna um questionador, né?
Sim.
Por que que isso ainda existe, hein, Fernanda? Durante um tempo as pessoas não se sentiam à vontade para questionar, para falar, para se posicionar. Isso ainda continua? Porque hoje a gente vê que nos tempos de rede social, todo mundo tem uma palavra, né? Todo mundo tem uma opinião. Mas dentro da empresa, isso, essa abertura, essa possibilidade de exposição ainda não está acontecendo?
Ela acontece, né? Mas a gente tem variações em relação a isso. Então, a gente tem também uma geração mais antiga, que tem ainda aquela educação da obediência, né? Muitas vezes isso ainda, a pessoa leva isso consigo para o ambiente de trabalho. É uma relação de poder, né? A relação entre o empregador e o empregado é uma relação de poder. E ainda vai muito da influência da cultura mais tradicional mesmo, né? De gestão. Então, não que não aconteça, né? Essa abertura de diálogo, mas questionar muitas vezes, né? Se torna desconfortável, né? Causa um certo desconforto nessa relação de trabalho.
Interessante. O Fernanda, quais os riscos que a gente pode, ou quais os principais fatores de risco, principalmente do ponto de vista psicossocial, nos ambientes de trabalho atualmente que você tem identificado?
Olha, a gente tem inclusive apontado, né, pela NR1, os riscos, os principais riscos do ambiente de trabalho. A questão da sobrecarga, né, de trabalho, no seguinte sentido, carga horária excessiva mesmo, né? Então a gente tem pela CLT um limite máximo de horas a serem trabalhadas por semana, por dia, e ocorre que muitas vezes essa jornada de trabalho ela é excessiva, né? Então isso gera cansaço, impedimento que a pessoa possa cuidar melhor da sua saúde. Uma outra questão que a NR1 aponta é a identificação de metas excessivas. Uhum. Então, né, nesse tempo da competitividade, da alta concorrência, as empresas muitas vezes estabelecem metas excessivas e não dão condições para que os funcionários trabalhem para alcançar essas metas, né? Condições de recursos tecnológicos.
Sim. E nesse âmbito, algumas empresas, elas acabam se destacando, né? Sim. Empresas de, você falou de metas, jornalismo, por exemplo, publicidade, tem metas, tem pressão para fazer as coisas com tempo. E não adianta, nesse caso, como o senhor está explicando, só a cobrança, mas também tem que ter um suporte ali para que os funcionários consigam entregar
Tá
dentro
pedido,
do prazo, mas com o suporte, né?
Exatamente. E assim, né, a gente falou até então de recursos disponíveis, mas isso se estende para as relações interpessoais. Se o colaborador percebe que a empresa exige, mas não concede, não oferece condições, isso vai afetando a motivação do funcionário, a percepção dele de como a empresa cuida, né, dele enquanto trabalhador. Então isso vai causando questões emocionais mesmo, né? A depressão, a falta de ânimo, ansiedade, o burnout também, que é algo que tem aparecido muito, né, em casos de afastamento.
Eu imagino que a própria sensação de incapacidade, né? Nossa. De repente tem algo para entregar, não consegue, e não é nem porque não quis fazer, mas talvez por falta desse suporte, né? Deve ter um retorno de que o trabalho não foi bem feito, e isso também deve acabar ali com a autoestima daquele funcionário.
Vai minando,
né,
a confiança dele, né?
Coloca ele em dúvida da sua competência, por mais que ele se esforce, né? Se existe essa cobrança indevida, coloca ele em dúvida, né, da sua própria capacidade de executar aquele trabalho.
Tem uma fala sobre conexão aí, né? Hiperconectividade, porque hoje a gente está muito conectado.
Sim.
Até serviços que, tudo bem, acho que aquele tradicional chão de fábrica, que a gente vai dizer, não de forma pejorativa, ele talvez não tenha tanto acesso, vamos dizer, não está tão conectado, mas a tecnologia está ali. Hoje todas as máquinas têm uma tecnologia presente. E ele tem que saber comandos tecnológicos, senão a máquina trava, a produção para, enfim. Mas há algumas profissões, e a grande maioria hoje, todo mundo conectado, você usa o celular, o computador, às vezes dois celulares, dois computadores. Isso também pode causar, isso também acende um sinal de alerta nessa questão da saúde mental, esse tamanho, essa tamanha quantidade de estímulos que estamos recebendo.
Exatamente. E isso se agravou com a pandemia, inclusive, né? E aí nós tivemos a modalidade do trabalho home office, e muitas empresas permaneceram com isso. Então, essa questão da hiperconectividade, muitas vezes, ela dificulta que a gente consiga separar, né, o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Porque, na verdade, o trabalho vai com a gente, né? O aparelho celular, ele vai com a gente. Então, vez ou outra chega mensagem, ou a gente não resiste quando a gente mesmo vê que tem um e-mail do trabalho. Então, isso dificulta que o nosso cérebro se desconecte das atividades profissionais. E aí também vai causando uma sobrecarga diária de informação, de estímulo, pode provocar problemas como insônia. E aí a gente sabe que nós somos um todo, né? E aí problemas físicos podem desencadear problemas emocionais e o contrário também.
Legal.
E nesse ponto, a sua especialização em recursos humanos e os direitos trabalhistas andam juntos, né? Nós estávamos conversando sobre isso recentemente, sobre algumas empresas ou alguns empregadores que exigem que o funcionário esteja conectado mesmo durante sua folga, durante suas férias, e isso não pode acontecer, né?
Não pode por lei, e inclusive por uma questão de responsabilidade social da empresa, por uma questão de coerência, de política de gestão de pessoas que visa o bem-estar do trabalhador, né? Realmente teria aí várias implicações para essa empresa que age dessa forma e também da própria pessoa, né?
Porque pela própria hiperconectividade, a gente já tem que estar ligado todos os dias, dependendo da profissão que você está. E hoje em dia, a gente falando de inteligência artificial, ela está em todas as profissões. Quantos cursos a gente vê que tem que fazer para se atualizar dentro daquilo que você trabalha, né? Então, você tem que estar sempre procurando, sempre estudando. Tecnologia ligada 24 horas por dia, fora o que você tem que exercer ali durante seu período de trabalho.
E a gente tem algumas empresas, inclusive, Juliana, que tem olhado um pouco e retomado a questão do trabalho presencial. Porque está identificando, né, que o home office, 100% home office, não faz tão bem para a pessoa, né, que acaba tendo uma mistura mesmo, por mais que se organize, do ambiente doméstico, do ambiente familiar e das demandas de trabalho. E uma outra questão que também é vista nesse sentido é assim, sobre as relações interpessoais. Nada substitui você estar ao lado do colega de trabalho para discutir um projeto, uma meta, para tomar um cafezinho, né, de intervalo, enfim. Então, algumas empresas estão revendo isso e trazendo...
Então, não é tão saudável assim quanto a gente imagina, Fernanda, ou é um ponto realmente polêmico? Porque muita gente defende o home office, até pela aquela questão de, não sei se isso é um sonho, né, se cabe a todos, mas aquele home office que mostra aquela propaganda da pessoa numa rede, ali com o computador no colo, né? A pessoa que pode...
Na praia,
ali, fazendo com seu coco, computador também na mesa... Mas, por outro lado, tem aquela pessoa que deixa de estar no trânsito, de pegar duas conduções para chegar ao trabalho, né? Como dosar isso? O híbrido, talvez, seria mais interessante?
É, que eu penso assim. Existem casos e casos. Né? Algumas situações estão vinculadas à própria característica do trabalho. Então, dependendo da atividade que a pessoa exerce, o home office 100% dá certo, né? E também de acordo com as características pessoais, né? De como a pessoa lida com isso, como a pessoa se disciplina, se organiza.
Disciplina é a palavra que eu ia usar, viu? Porque para fazer as coisas em casa, seja trabalhar, estudar, tem que ter disciplina.
Isso, então, e assim, então, não é algo que a gente pode dar uma resposta geral.
Uhum.
A gente viu muito durante a pandemia, inclusive, as realidades, né? Dos homens trabalhando em home office e das mulheres trabalhando em home office, né? Mulheres com crianças pequenas. Então, vai depender de cada caso, de cada contexto, né? Da estrutura e dos recursos, inclusive, que as pessoas têm nas próprias casas para poder organizar tudo isso.
Excelente.
Certo.
Ó, eu vou pedir para Fernanda ficar um minutinho com a gente. A gente precisa fazer a última pausa aqui, Sadalzinho. E aí, na volta, a gente vai falar dos sinais. Será que os líderes, os gestores, as empresas estão atentas aos sinais? A Fernanda vai trazer alguns deles para nós. E damos continuidade a esse nosso bate-papo hoje aqui, o Café com Entrevista, falando sobre saúde mental no trabalho. Se o ano começa após carnaval, então vamos nos preparar para quarta-feira começar todo mundo bem, né? Então voltamos rápido. Daqui a pouco tem mais Café com Entrevista.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Olha, estamos de volta, 8 horas e 53 minutos, ao vivo aqui pela Rádio Frei Galvão. Manda um abraço pro Leandro. O Leandro nos mandou aqui uma solicitação, uma dúvida, né? A gente vai tirar já já. Na verdade, eu vou buscar essa informação, Leandro. O Leonel Júnior nos mandou uma participação e o Lebrinha também. Eu vou pedir, não tem como a gente ouvir agora, Lebrinha, porque a gente tá com o celular ali.
E aqui também tá.
Eu acho que é sobre outra pauta que não é esta nossa. Então a gente ouve já já, antes de encerrarmos. Agora, eu quero colocar aqui a participação do Leonel para Fernanda Zenin, que é psicóloga, especialista em recursos humanos, conversando conosco sobre a norma regulamentadora número 1, a NR1, que fala sobre saúde mental e sobre o comportamento das empresas nesse período de adaptações. O Leonel disse o seguinte: paz e bem, nos dias atuais, nas condições atuais de correria e estresse, acredito que nós tenhamos que ser, em todos os sentidos, nosso melhor psicólogo. Trabalhei praticamente minha vida toda em indústria química e sempre cuidando da minha parte psicológica, atento aos contratempos. Então ele mostra que ele já tinha um preparo prévio dele, né? De casa. Uhum. Porque o estresse e o dia a dia já cobrava dele isso. Então é bastante interessante também o quanto as pessoas já desmistificaram a questão da psicologia, né, Fernanda? Esse acesso está muito mais facilitado. Sempre esteve, mas ele está com menos barreiras, né?
Eu acho que as pessoas entenderam, né?
Na verdade, né? Que não é todo mundo que tem essa consciência, né? De ao longo do tempo também tratar da saúde emocional, de ir a um psicólogo. Isso era visto com muito preconceito, né? Há alguns anos atrás. E eu tenho certeza que essa atitude dele foi fundamental, né? Para que ele tivesse aí uma experiência de vida, conciliando trabalho, a vida pessoal, acompanhado por um psicólogo, e foi muito positivo para ele. Isso é fundamental, né? Legal. A gente reconhecer isso, aceitar e realmente dispor desses recursos.
Fernanda, pode continuar.
É que muitas vezes também, dependendo da realidade, né? As pessoas não têm condições, né? Financeiras também, para conciliar um tratamento psicológico com outras demandas, mas é importante, de alguma forma, buscar algum recurso, né, para ter esse cuidado com a parte emocional, que é fundamental.
Hoje a gente tem alguns sites que oferecem até algumas consultas online, consultas mais baratas mesmo, para que seja acessível para todo mundo, mas a gente sabe que uma consulta ali por semana com o psicólogo da sua cidade pode não ser realmente barato, é, pesa no bolso, porque a gente fica pensando, né? É, nossa, mas eu vou pagar tanto numa consulta, isso ao final do mês vai dar tanto, já dá para fazer outra coisa. E também o que nos oferecem de forma gratuita, dependendo da cidade, a gente não tem recurso. E até o que eu ouvi dizer recentemente aqui sobre Guaratinguetá, que está faltando profissionais da saúde mental. É, então, às vezes você procura...
Serviço público, né?
É, mas relacionados à saúde mental mesmo, serviço público. Então, às vezes a pessoa até procura, mas vai lá, fala sobre suas dores e não segue com o acompanhamento psicológico, de fato, como deve ser, né? Porque a gente sabe que não existe alta para psicoterapia. É, agora, quando a gente começa a sentir esses sintomas ligados ao trabalho, né? Você chega na segunda, no domingo à noite, o coração já começa a palpitar, já começa a ter crise de ansiedade, você pensa no chefe, sei lá, que está se aproximando, seu coração já vai disparando, ou o horário da meta vai se aproximando, seu coração vai disparando. A gente sente isso, mas de que maneira que os líderes e gestores, eles podem observar, né, esse tipo de comportamento e não deixar com que o seu funcionário chegue ao ápice ali do estresse, tendo que se afastar e ficando até mesmo doente por conta disso?
Existe uma competência muito importante para o líder, né, para o gestor, está vinculada à questão da sensibilidade, né? Eu costumo falar muitas vezes assim, que a gente tem que aprender a fazer a leitura das pessoas por meio da observação do comportamento mesmo, né? E estar sensível a esses colaboradores, observar mudanças bruscas de comportamento, aquela pessoa que chegava animada e de repente não está mais tão animada assim, o rendimento da pessoa teve uma queda, mau humor, a questão das relações com os colegas de trabalho, né? Muitas vezes as pessoas começam a ficar agressivas, inclusive numa simples conversa do cotidiano, as pessoas tendem a se ausentar, né? Às vezes está no ambiente de trabalho e de repente pede para ir embora porque não está passando bem. É, aumenta o índice de atestado médico, 2 dias, 3 dias. Então, alguns comportamentos que podem sinalizar para o gestor que aquele colaborador não está bom. Né? E aí precisa dar uma olhada com que frequência isso acontece, com quantas pessoas isso acontece, né? Se acontece com uma pessoa, de repente pode ser pontual, mas se começa a acontecer com mais pessoas dentro do mesmo ambiente,
entendi,
deve estar no ambiente.
Porque infelizmente essas pessoas podem ser substituídas, né, Fernando? Já aconteceu com uma colega de trabalho que ficou afastada por conta de um burnout e quando voltou, ela foi demitida. Isso pode acontecer, sim.
Pode.
É, né? Mas assim, o que eu gostaria de focar aqui também é sobre esse cuidado que, né, como você está dizendo aí, que a empresa deve ter com os seus empregados por conta de não substituir mesmo, né, as pessoas. E procurar realmente fazer um ambiente saudável, porque a empresa é feita por gente, né?
Então, assim, a empresa, ela pode agir preventivamente, né, Juliana?
Desculpa, Fernanda, voltei, eu tinha me esquecido aqui, porque às vezes a pessoa pode não ter essa sensibilidade, simplesmente substituir o funcionário, porque acha que funcionário tem que, como eu vi num anúncio de emprego, estava lá, né, todas as qualificações que a pessoa precisava ter e estava lá entre as classificações, gostar de trabalhar sob pressão, ou seja, se o funcionário não gosta de trabalhar sob pressão, um beijo, tchau, né?
É um ótimo requisito esse, viu? Então, assim, a empresa, ela tem que agir preventivamente, né? E o que eu penso? Primeiro, você fazer um bom processo seletivo, já começa aí, porque você tem o cargo com as suas descrições, com as suas exigências, e aí você fazer uma boa análise do perfil do profissional para que você aumente a chance de colocar a pessoa certa no lugar certo para que as coisas fluam bem.
Uhum.
Né? Esse é um ponto. E depois é adotar mesmo políticas de gestão que sejam favoráveis ao bem-estar do trabalhador. Se eu tenho um ambiente que é favorável, a chance do meu trabalhador se afastar, ela diminui muito. É, então, um bom diálogo, coerência entre aquilo que a função pede dentro da empresa, é, e aquilo que, de fato, a pessoa realiza, porque a gente vê muitas vezes acúmulo de funções, acúmulo de responsabilidades. Né? Trabalhar com a questão da conscientização por meio de palestras, por meio de conversas mesmo, não exige grandes coisas e investimentos muito altos. Com ações pequenas, você pode alcançar resultados bem significativos nesse sentido, né? De também atribuir à pessoa a responsabilidade de cuidar de si, né? De como ela pode, fora do ambiente de trabalho, buscar também o bem-estar, e estabelecendo programas de formação dos líderes, para que esses líderes possam lidar de forma mais capacitada com a sua equipe de trabalho, conciliando metas, conciliando relacionamento pessoal, enfim, né? Muitas possibilidades aí.
Só nisso a gente já daria aí uns 15 minutos, já daria outro programa, porque realmente, de que maneira isso, né? E o Léo até mandou aqui uma pergunta, ele mandou um áudio, não vai dar pra gente ouvir, mas eu achei interessante, a gente tá falando de empresa e tal, mas a ansiedade do trabalho autônomo. E uma das dicas, eu acho que pode ser essa que você deu aí, de procurar lazer fora do horário de trabalho, né? Mas ele tocou num assunto muito importante, porque o autônomo, ele também tem as suas ansiedades. E aí deve procurar maneiras de ficar longe desse estresse, né?
Exatamente, porque assim, seja autônomo ou não, né, a gente estabelece uma meta.
Estabelece tem conta para pagar, né?
Por quê? Porque isso está vinculado a outras questões básicas, elementares da vida da pessoa, né? Outras pessoas dependem, né, desse trabalhador. Então, realmente, é que o autônomo tem uma certa liberdade, mas também tem outras responsabilidades e outras consequências, né? É ele responsável por ele mesmo. Então, se ele tiver que exigir de alguém, ele vai exigir dele mesmo, né?
Ô, Fernando, eu vou te convidar para voltar para a gente falar especificamente sobre esses autônomos e como se prepararem. E puxando aí da dica do Léo Dias, nosso ouvinte, tá bom?
Tá ótimo.
Obrigado pela presença. Uma excelente segunda. Obrigada. Bom carnaval. Até uma próxima.
Obrigada para vocês também.
Obrigada, Fernando.
Valeu. Fernanda Zanin, ela é psicóloga, especialista em recursos humanos, hoje aqui no Café com Entrevista.